uma série temporal. Com os terremotos é a mesma coisa. Quando a gente analisa esses terremotos ao longo do tempo, a gente verifica até um acréscimo na quantidade de tremores detectados de pequena magnitude, porque você aumentou a quantidade de estações sismográficas. Com uma maior precisão desses aparelhos, você consegue detectar muito mais facilmente terremotos imperceptíveis para a população. Mas quando a gente joga os dados dos terremotos perceptíveis, aqueles bem fortes, como de 5 para cima, 6 para cima, a gente não verifica qualquer alteração nos últimos 150 anos na quantidade desses tremores.
O violento terremoto duplo na Venezuela gerou comoção mundial pelo número de vítimas e pelos estragos. Já na ocorrência registrada no Peru, houve menos imagens e, felizmente, menos vítimas. Ainda assim, seis morreram. Porém, dois casos em especial deixaram pessoas de diversos países em alerta. Dois tremores de escalas semelhantes aos da Venezuela aconteceram na costa sul do México e na dorsal mesoatlântica central, no meio do caminho entre a costa do Nordeste brasileiro e a região de Guiné e Serra Leoa, na chamada África Ocidental. O temor de tsunamis destruidores, que se intensificou desde os casos na Ásia em 2004 e 2011, veio à tona. Porém, o professor Leandro explica que nem todo terremoto gera esse fenômeno.
Para um tsunami acontecer, ele precisa de alguns mecanismos geológicos importantes. O primeiro deles é o terremoto estar localizado numa zona de encontro de placas tectônicas, que a gente chama de limite convergente, onde uma placa vai de encontro à outra. A gente pode imaginar como se fossem duas pessoas empurrando duas mesas uma contra a outra. Então, naquele ponto onde as mesas se encontram, existe uma energia sendo acumulada. Só que as rochas, elas são elásticas. Sim, as rochas, elas são duras, mas elas têm uma capacidade elástica ali. Então, ela vai sendo deformada e ela vai aguentando até um certo momento em que ela se rompe. Quando acontece esse rompimento, há um deslocamento abrupto desses blocos de rocha, gerando, então, essas ondas sísmicas, que é o que causa o terremoto.
Ele complementa que, além desse encontro peso pesado no fundo do mar, ainda é preciso que outros fatores aconteçam.
Para ter um tsunami, você primeiro tem que ter esse limite convergente. E não basta ter essa colisão tem que ser superficial, tem que ser um tremor de até uns 20 quilômetros de profundidade, e você tem que ter um soerguimento de uma parte desses blocos rochosos. O fundo do mar tem que subir, ou uma parte do fundo do mar tem que descer para que a massa de água acima desse ponto se desloque. Agora, tsunamis aqui na costa brasileira é mais complicado, né? Porque entre o Brasil e a África, ele existe limite divergente transformante. E o limite transformante é quando as placas se deslizam paralelamente uma em relação à outra. No limite transformante, você pode até ter terremoto forte, mas não tem um deslocamento vertical do assoalho oceânico. No limite divergente, também você não tem esse deslocamento abrupto vertical do assoalho oceânico, portanto, sem tsunami.
Embora haja explicações científicas baseadas em evidências e décadas de estudos, ainda assim um tsunami de teorias conspiratórias e apocalípticas varre o ambiente virtual a cada terremoto. Desde profecias religiosas até manipulações de clima e geologia por governos ocultos, todo tipo de especulação surge quando se noticiam tremores ou erupções vulcânicas. O professor Leandro lembra que a melhor resposta para cada teoria dessas é sempre a evidência científica.
Não existe nenhum estudo científico mostrando que o número de tsunamis tem aumentado, que o número de terremotos tem aumentado, e nem de que nada do que está acontecendo no mundo sísmico seja algum indício de apocalipse. Isso é visto mais em páginas que divulgam coisas religiosas do que científicas. Assim, do ponto de vista científico, não existe nada apocalíptico acontecendo no mundo a ponto de mostrar para a gente: nossa, o mundo está com os dias contados, o número de terremotos está aumentando, o número de tsunamis está aumentando. Isso não procede. Nós não estamos vivendo uma fase de fim de mundo, né? Então, isso aí é puramente sensacionalismo barato de algumas redes sociais.
Por fim, o professor explica que as recentes ocorrências de pequenos tremores registrados no Brasil são absolutamente normais e que o senso comum de que o nosso país não tem terremotos sempre foi errôneo. Segundo ele, dezenas desses pequenos sismos acontecem todos os meses, incluindo no litoral brasileiro. Mas nós estamos situados em uma região central da placa tectônica sul-americana e não há qualquer chance de um super terremoto acontecer no Brasil. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Indicadores do mercado brasileiro de bioinsumos indicam um ritmo de crescimento constante no setor. Usados na agricultura, os bioinsumos possuem origem vegetal, animal ou microbiana, capazes de substituir ou integrar o uso de insumos químicos. Mais de R$1,3 bilhão foram movimentados nos primeiros 4 meses do ano e a área tratada soma 31 milhões de hectares, uma alta de 15% em relação ao ano passado. O levantamento faz parte do Crop Data, portal de dados da CropLife Brasil. O gerente executivo da associação, Renato Gomides, avalia os resultados.
Nesse começo do ano, quem puxa o resultado são os bioinseticidas, mais de 40% do mercado concentrado no meio safrinha no combate às cigarrinhas e lagartas. Vale lembrar que no começo do ano as vendas são de repique, as vendas de insumos acompanham o desenvolvimento de plantio das lavouras. Por exemplo, no caso de soja, ganha mais força a partir de junho. Crescer nesse período, portanto, já é um bom sinal. E o que sustenta esse avanço é a busca do produtor por um manejo mais sustentável que integra o biológico ao químico na lavoura.
A aplicação de insumos biológicos varia de acordo com a cultura, a demanda de pragas e o posicionamento técnico. O período de janeiro a abril é considerado entre safra para os bioinsumos, que tem a sua aplicação concentrada entre junho e fevereiro. Isso se deve ao impulso dado pela segunda safra de milho entre novembro e fevereiro e da soja a partir de setembro. De acordo com o relatório do Crop Data, a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos para o campo no setor de bioinsumos fechou o primeiro semestre com um total de 53 novos produtos biológicos ativos registrados. O número ainda é 1/3 do total ativo no ano passado, quando foram registrados 160 novos produtos. Os dados são elaborados pela consultoria Move Analytics, com informações oficiais do Ministério da Agricultura e Pecuária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A 26ª Conferência Internacional de AIDS foi aberta nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, em meio a um paradoxo. Por um lado, a ciência traz uma revolução na prevenção do HIV, com medicamentos que oferecem um nível de proteção contra o vírus semelhante ao de uma vacina. Por outro lado, ativistas apontam a distribuição desigual desses fármacos devido aos preços altos determinados pelas empresas que detêm as patentes farmacêuticas. Essa é uma das preocupações apresentada no relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o NAIDS, divulgado no início do evento. O vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a Bia, co-organizadora da conferência, falou sobre o assunto em um evento paralelo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Veriano Terto Júnior, que vive com HIV há mais de 30 anos, lamentou as decisões comerciais que estão reforçando desigualdades globais.
A América Latina, o Caribe e vários países africanos contribuíram enormemente para o desenvolvimento das novas tecnologias de prevenção. E nós somos excluídos disso. E somos excluídos isso de uma maneira arrogante, de uma maneira grosseira.
Ele explicou que, apesar de ter participado dos ensaios clínicos que ajudaram na aprovação do medicamento Lenacapavir, por exemplo, o Brasil foi excluído da lista das nações autorizadas a produzir versões genéricas mais baratas. O Lenacapavir é um medicamento injetável de longa duração e, com apenas 2 injeções por ano, previne o HIV em quase 100% dos casos, segundo estudos mais recentes. A Bia lidera o grupo de trabalho sobre propriedade intelectual, GTPI, que realizou um estudo demonstrando que o Brasil teria capacidade de produzir localmente o Lenacapavir por cerca de R$ 372 por paciente por ano. O preço da versão patenteada supera os US$ 20 mil e é considerado inviável para o sistema público brasileiro. A diretora executiva do UNAIDS, Winnie Bianima, afirmou que a inovação sem acesso não é inovação, é injustiça. Para ela, o verdadeiro teste do sucesso não é se os medicamentos existem, mas se as pessoas que precisam deles conseguem obtê-los a um preço acessível. O UNAIDS estima que 20 milhões de pessoas precisam ter acesso à prevenção baseada em medicamentos para gerar um impacto real.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Dados do Consumer Insights 2025 da Kantar mostram que as refeições preparadas em até 30 minutos ganharam espaço, assim como os pratos prontos consumidos dentro de casa. O movimento revela uma mudança de comportamento. A praticidade continua importante, mas já não é só isso. O consumidor mais jovem quer conveniência sem associar isso automaticamente a produtos ultraprocessados ou pouco nutritivos. Elisângela Oliveira, nutricionista da Vaps Alimentos, explica que essa nova relação com a comida passa menos pela busca da alimentação perfeita e mais pela tentativa de manter uma rotina possível. Para ela, tecnologia, conservação adequada e processos que preservem os alimentos podem ajudar quem tem pouco tempo, desde que a escolha venha acompanhada de informação e equilíbrio.
A geração Z mudou a relação com a comida. Nós, como nutricionistas, não conseguimos mais impor planos alimentares rígidos. Esses jovens precisam entender o propósito de cada escolha. O que realmente atrai esse público são pratos rápidos, práticos e, acima de tudo, saudáveis. Tema que virou pauta central em suas rodas de conversa. O grande desafio deles é enxergar o alimento como combustível e, ao mesmo tempo, otimizar o tempo na rotina dinâmica. Já falta de tempo e busca por saúde é a tecnologia e a nutrição trabalhando juntas para facilitar a adesão a um estilo de vida saudável.
Esse cenário também pressiona a indústria alimentícia a desenvolver soluções mais práticas e saudáveis. Apostas em refeições embaladas a vácuo e cozidas a vapor, que ficam prontas em poucos minutos e dispensam conservantes e refrigeração. A proposta é atender justamente quem precisa comer rápido, mas não quer abrir mão de qualidade. A ideia é mostrar que praticidade pode caminhar junto com qualidade, ajudando as pessoas a manterem uma boa alimentação, mesmo quando o tempo é escasso. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O cartão de crédito, os empréstimos financeiros e o crediário se estabeleceram como os principais fatores de restrição ao crédito no Brasil, com o avanço do endividamento bancário e do consumo. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, o país passa por um crescimento explosivo da negativação, com o cartão de crédito liderando o ranking, com 42% das pendências, seguidos dos empréstimos em bancos, crediários e cheque especial. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, explica por que algumas dívidas costumam ser mais difíceis de renegociar.
O cartão de crédito, os empréstimos, o crediário, tem juros muito altos, então eles crescem rapidamente quando acontece algum atraso. E aí aquele valor que estava mais controlado passa a trazer uma dificuldade muito grande para o consumidor quitar. Além disso, tem muitos consumidores que acumulam muitas dívidas ao mesmo tempo, que dificulta a negociação. Os nossos dados também mostram que boa parte das dívidas fica em atraso por mais de um ano, o que deixa a recuperação financeira mais lenta e o risco de reincidência muito alto também.
O cartão de crédito e as linhas de financiamento deixaram de ser ferramentas de conveniência e passaram a ser utilizados para complementação da renda. O levantamento também mostra os compromissos financeiros em atraso, mas que não levaram ainda o consumidor à inadimplência, com a telefonia liderando o ranking de contas em atraso, seguido dos empréstimos bancários, cartões, água e luz completam o topo das pendências. A especialista em finanças da CNDL destaca cuidados que o consumidor deve ter antes de recorrer a empréstimos para complementar a renda.
Usar crédito para complementar a renda é um dos sinais mais claros de desequilíbrio financeiro. Antes de recorrer a empréstimos para complementar a renda, o consumidor precisa identificar qual é a real falta de dinheiro. Então, antes de contratar, tem que avaliar todo o orçamento, ver se realmente a parcela vai caber no orçamento junto com as contas básicas da casa, definir exatamente como essa dívida vai ser paga, para depois esse crédito ser utilizado para reorganizar as finanças e não para manter um padrão de consumo que não está compatível com a renda.
Entre as contas com maior tempo médio de atraso, destacam-se educação, liderando com 15 meses de atraso, seguido por empréstimos e cartões com 13 meses, e IPTU e crediário chegam a 12 meses. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O brasileiro está vivendo mais tempo, mas passa, em média, 12 anos e meio da vida enfrentando algum problema de saúde ou limitação física. É o que aponta o estudo publicado na revista científica The Lancet, que analisou dados de 204 países e territórios entre 1990 e 2023. A constatação em relação ao Brasil é que o tempo médio vivido com doenças cresceu 20% nas últimas três décadas, o que coloca o país na 16ª posição do ranking mundial de nações com o maior tempo acumulado de problemas de saúde ao longo da vida. Na liderança aparecem os Estados Unidos, onde o tempo médio em que a pessoa vive com doenças é de 14 anos. Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Holanda aparecem na sequência. Sobre o Brasil, os especialistas explicam que o ganho de longevidade na população brasileira ao longo dos últimos anos não veio acompanhada da mesma qualidade de vida. Problemas de saúde como diabetes, obesidade, dores nas costas, ansiedade e perda auditiva estão entre as causas que mais comprometem o bem-estar durante o envelhecimento. O levantamento destaca ainda que as mulheres vivem mais tempo que os homens, mas também passam um período maior convivendo com doenças crônicas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Ingressar em uma faculdade de medicina é o sonho de muitos estudantes brasileiros. Mas, além da preparação para o vestibular, existe outro desafio: o acesso a uma vaga. Para quem busca alternativas, o financiamento privado surge como uma possibilidade de viabilizar a graduação, como explica Kátia Pinto, diretora da AFIA, grupo com 32 faculdades de medicina no país.
O financiamento privado tem tornado o acesso ao curso de medicina muito mais democrático. O fato de você ter instituições privadas que te dão a possibilidade de escolher, de se planejar, financiar um curso de medicina e depois conseguir pagar isso ao longo do tempo, principalmente a partir do momento que você se forma, vai ser muito acessível a entrada desse estudante num curso de medicina numa faculdade particular.
Kátia Pinto destaca que, com uma graduação de 6 anos e uma rotina de estudos intensa, organizar antecipadamente a forma de pagamento do curso pode ser decisivo para garantir mais tranquilidade durante a formação. Kátia alerta que o momento ideal para se pesquisar opções de crédito é antes de fazer a prova do vestibular.
Procura fazer com antecedência um planejamento que te permita simular prestações de diferentes financiamentos próprios. E o estudante pode pensar em familiares que possam ajudar nesse momento inicial da faculdade. O questionamento é: qual é a capacidade que você tem de se adequar a um novo modelo de orçamento familiar ou somente seu? Hoje existem vários tipos de modalidades de financiamento privado no mercado. É possível escolher financiar o curso todo ou parte dele.
Para mais informações, acesse o site oficial da AFIA. A instituição auxilia os estudantes com simulações para encontrar o financiamento mais adequado para o curso de medicina. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O mercado brasileiro vai participar dos principais debates internacionais sobre ingredientes alimentícios. No começo de agosto, a Food Ingredients South America 2026, FISA, será realizada na cidade de São Paulo. Ao longo de 3 dias de evento, serão abordados, de diferentes formas, os temas que estão transformando as indústrias de alimentos, bebidas e suplementos, como explica Marina Cap, gerente da FISA.
O Summit Future of Nutrition, nosso congresso técnico-científico, terá como macrotema ciência, regulação e impacto, tendências globais que moldam a disrupção do setor de ingredientes. A proposta desse Summit é conectar ciência aplicada, mercado, regulação e inovação, trazendo discussões sobre GLP-1 e o novo perfil do consumidor. setor. A reformulação de produtos, a inteligência artificial, biotecnologia e também a nutrição funcional e personalizada. Além desse summit, nós teremos também o spot regulatório, que realizamos em parceria com a Regulário. Esse evento é voltado a atualizações específicas de regulamentação, suplementos e novos ingredientes.
Marina Cap também destaca a abrangência internacional da FISA.
A FISA faz parte de um ecossistema global da Informa Markets, que oferece uma plataforma de inovação em ingredientes alimentícios. Ele é parte de uma rede internacional de eventos líderes, e essa conexão com outras edições da marca, realizadas na Europa, na Ásia, na América do Norte e na Índia, é muito importante porque permite acompanhar de uma forma muito próxima o que está sendo discutido nos principais mercados do mundo. Esse intercâmbio acontece em diferentes frentes. Primeiro, na leitura de tendências. Conseguimos identificar temas que ganham força em outras regiões, como saudabilidade, ingredientes naturais, clean label, proteínas, nutrição personalizada.
Segundo informa a organização da FISA, são esperados mais de 12 mil participantes e mais de 290 expositores nacionais e internacionais. Ingressos estão à venda no site do evento. Haverá expositores de 15 países. Entre eles vão estar representados Alemanha, China, Egito, Estados Unidos, Índia e Turquia. A FISA será realizada entre os dias 4 e 6 de agosto na São Paulo Expo, situada na capital paulista. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abreão.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O inverno costuma funcionar como um teste real para quem está procurando um imóvel no sul do Brasil. No Paraná, as temperaturas mais baixas deixam mais evidentes fatores que impactam diretamente a rotina dos moradores, como incidência solar, umidade, iluminação natural, ventilação e conforto térmico. Durante as visitas, os compradores conseguem perceber com mais clareza se o imóvel recebe o sol ao longo do dia, se os ambientes são frios ou úmidos demais, se há boa circulação de ar e se a planta favorece o uso dos espaços. Para César Stepaniak, franqueado da Apolar Caiobá, esse é um dos motivos que tornam o inverno um bom período para avaliar um imóvel antes da compra.
Porque o inverno é um bom período, em especial a região sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele tem um inverno muito mais acentuado do que outras regiões do país. Então, independente da região que se encontra, por ter uma geografia diversificada, né? Regiões litorâneas, regiões de serra, regiões planas, importantíssimo fazer essa análise do imóvel na hora da compra. E o período de inverno favorece muito isso, porque é nesse período, uma situação climática diversa, que você vai considerar vários aspectos, né? A questão de ventilação natural, iluminação natural, posição solar do imóvel, conforto térmico em especial. E nesse período de inverno é onde você consegue ter a real percepção. Também você analisar o entorno do imóvel, o bairro, a região, enfim, onde você concentra um fluxo de pessoas maior, logicamente, no verão, e no inverno você tem a real percepção da região, da localização, do comércio. Enfim, são vários aspectos aí que nesse período agora de inverno eles podem ser muito mais facilmente observados, e isso é muito importante levar em consideração na hora da aquisição. Nesse período agora de inverno, principalmente, acontece o fenômeno da condensação, onde a umidade que se concentra no ar, ela acaba entrando em contato aí com as paredes, que estão com uma temperatura diferente, e acaba acontecendo aquela questão de escorrer água nas paredes, no verter a água do chão. E é muito importante você ter um imóvel ventilado, onde pegue sol em determinada parte do dia, para evitar ou minimizar esse fenômeno, né? E agora no inverno ele é muito mais favorável a você ter essa percepção. É excelente esse período de inverno para poder fazer essa análise de uma compra de um imóvel.
A atenção também deve estar voltada a detalhes que podem passar despercebido em outras estações. Ambientes iluminados, excesso de umidade, mofo, infiltrações podem comprometer o conforto e gerar futuros gastos. César explica quais erros o comprador pode evitar ao visitar imóveis no período mais frio.
Nesse período dos meses mais frios, você não pode deixar de levar várias coisas em consideração, principalmente a ventilação do imóvel. Isso tem que ser primordial. A posição solar dele não pode ser ignorada. Você não pode cometer esse erro de não avaliar essa questão da ventilação, iluminação natural, posição e posição solar. E é muito comum também você perceber nesse período de inverno, onde normalmente as pessoas acabam maquiando os imóveis para vender. Então você tem que levar em consideração fazer análise dos cantos de parede, rodapés, forro, banheiros, que normalmente são as áreas molhadas, e perceber se o imóvel não foi maquiado, foi pintado aí para poder fazer uma venda. Então você não pode cometer esse erro de fazer essa análise durante a visita do imóvel. Também não pode esquecer de você ter uma percepção da região, da localização do imóvel, onde ele se encontra. É muito fácil você ter opiniões, por exemplo, de vizinhos, síndico do prédio, enfim, as pessoas que estão já na região. Você não pode cometer o erro de simplesmente ter a sua opinião formada ali e não tirar informações de quem convive ali diariamente e fazer uma pesquisa breve ali com a vizinhança, tudo, onde você vai ter a ideia de situações de alagamentos anteriores, por exemplo, de muito barulho da rua em função de fluxo muito alto de veículos. Esse tipo de situação normalmente que você consegue aí com uma simples conversa com pessoas da região.
Além da localização e do valor, os consumidores estão cada vez mais atentos à qualidade de vida que o imóvel oferece. Condomínios com áreas comuns cobertas, boa infraestrutura, proximidade de serviços essenciais e espaços funcionais também ganham importância na decisão de compra. Segundo o especialista da Apolar Imóveis, características como boa orientação solar, ventilação adequada e plantas bem aproveitadas podem influenciar não apenas a experiência de moradia, mas também a liquidez e a valorização do imóvel ao longo do tempo.
Bom, a busca do imóvel ela pode ser diversa, né? Você pode estar buscando imóvel de praia, para veraneio, um imóvel num grande centro, numa cidade pequena, na beira de um lago, uma chácara, mas independente do perfil do imóvel que você busca, sempre tem que ser levado em consideração a localização do imóvel. Isso é um fator essencial para o conforto, logicamente qualidade de vida e para valorização, né? Logicamente um imóvel de praia, quanto mais próximo da praia, isso é melhor. Um imóvel em um grande centro, onde você está mais próximo do comércio, da região, onde você tem mais facilidade de acesso ao que a cidade oferece, isso vai te dar um conforto, uma qualidade de vida muito melhor, né? E logicamente você nunca pode esquecer de levar em consideração as questões climáticas, né? Já mencionadas. Imóvel com uma boa ventilação, uma boa insolação, uma boa posição solar, isso vai fazer com que na sua utilização isso tenha um conforto muito maior e logicamente para um potencial de valorização isso vai ser muito levado em consideração, porque se um dia esse imóvel for necessário ou precisar ser vendido, certamente outros compradores, outras pessoas que podem se interessar vão levar isso em consideração também.
A orientação para quem está em busca de um imóvel é aproveitar o inverno para observar como a residência se comporta em condições mais exigentes. Mais do que escolher um endereço, a compra envolve entender se aquele espaço oferece conforto, praticidade e qualidade de vida durante todo o ano. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A aposta sempre teve um certo imaginário de espetáculo. Em algum lugar da memória coletiva, ela aparece cercada por luz, mesa, ficha, garçom passando, música alta e gente reunida em torno da promessa de que a próxima rodada pode mudar tudo. Las Vegas transformou essa imagem em paisagem, com letreiros acesos, cassinos, palcos e a figura quase mítica de um Elvis Presley embalando uma plateia que também estava ali para sonhar com a sorte. No Brasil, esse imaginário teve outras formas. Os cassinos dos hotéis, o jogo do bicho nas esquinas, os bingos que chegaram a funcionar legalmente, as máquinas espalhadas em salões, os próprios jogos como a Mega Sena e uma lógica que atravessou décadas entre tolerância, proibição, promessa de emprego, moralismo e, principalmente, prejuízo familiar. Mas, em quase todos esses formatos, havia uma fronteira concreta. Para jogar, a pessoa precisava ir até o jogo.
Aqui do lado, Felipe Coutinho, bate, bola alta na segunda trave, chega Marco Paulinho.
E quando a aposta saiu do salão e entrou no celular, ela mudou de tamanho, de velocidade e de rosto. As bets inverteram esse caminho. Agora é o jogo que vem até nós. A pessoa assiste a uma partida, vê uma odd, recebe uma propaganda, lembra de um palpite, faz um pix e entra em um mercado que aprendeu a transformar emoção em transação. Eu sou o jornalista Jean Costa e a partir de agora você acompanha a reportagem Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Bets, que abre uma série de 4 capítulos sobre como as apostas deixaram de ser apenas um mercado para se transformar em um fenômeno que atravessa o celular, o futebol, a publicidade, a saúde das famílias e o debate político no Brasil. O desejo de arriscar dinheiro em troca de uma recompensa é antigo. O que muda nas bets e jogos online é a distância entre vontade e ação. A pessoa sente a emoção, vê uma possibilidade, clica e aposta. Nas apostas esportivas, esse mecanismo ganha ainda mais força, porque muita gente acredita que o palpite não depende apenas da sorte, mas também de conhecimento sobre o jogo. Mas para o psicólogo e pesquisador Robson Hermes, a grande virada está na redução das barreiras. O risco ficou mais próximo, mais rápido e mais silencioso.
O que mudou é que as pessoas carregam um cassino no bolso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 1 ou 2 cliques de distância. Isso reduz drasticamente as barreiras que antes existiam para apostar. Fazendo um paralelo com o tratamento do transtorno do jogo, nós sabemos que uma das principais estratégias é justamente criar barreiras ao comportamento de apostar. Muitas vezes orientamos o paciente a limitar o acesso ao celular, bloquear aplicativos, restringir formas de pagamento ou dificultar o acesso às plataformas. Então, colocar o nome naquele cadastro que não faz com que a pessoa não consiga acessar as plataformas. Essas barreiras ajudam a interromper o impulso. Já as plataformas de apostas fazem exatamente o movimento contrário.
O mecanismo não explica tudo, mas ajuda a entender por que as bets e os jogos online cresceram tanto em tão pouco tempo. A história de Vitória Macedo, moradora do Rio de Janeiro, começou com depósitos pequenos, de 10 ou 20 reais, e a sensação de que aquilo não passava de uma tentativa sem muita expectativa. No pensamento dela, havia uma lógica simples: vai que hoje é o meu dia de sorte. O que parecia um gesto pequeno, feito pelo celular, foi aos poucos ganhando espaço na rotina. Antes de conseguir parar, Vitória estima ter perdido mais de 8 mil reais.
Nunca fui muito ambiciosa, né? Inicialmente eu não era muito ambiciosa. Pensava, se eu jogar 10, 20 reais e ganhar o dobro, eu já vou estar saindo do lucro. E esse valor não é um valor que a gente deu uma falta enorme no meado do mês, no final do mês. Então, eu não tinha pena, digamos assim, de gastar uma vez na semana, 2 vezes na semana. Porque se eu ganhasse mais, beleza. Se eu perdesse, também não ia me fazer uma falta muito grande. Eu comecei a perder muito dinheiro. Tinha aproximadamente 30 casas de apostas no meu celular. Percebi que às vezes jogava em uma, perdia 10, jogava em outra, perdia 10. E por aí vai, quando você vê, você perdeu 200 reais. Eu meio que dividi esse dinheiro e eu comecei a me descontrolar. Eu vi que eu estava descontrolada no dia que eu joguei em praticamente todas as casas de aposta e perdi em todas elas também.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora, a rádio da melhor música. Difusora. Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br. Kakoi, Kakoi. Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 4 e 7. ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical.
If that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, goodbye. Tell them that it's human nature. Why, why do they do it that way? If they say why, why? Tell them that it's human nature. Why, why does he do it that way? I'm like living this way. I'm like loving this way. His heart begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of a street. If they say why, why? Tell them that it's human nature. Why, why? Does he do it that way? If they say why,
e quando me quiser,
Difusora 4:20.
Like a shelter from the storm, a fireplace that keeps me warm. Like a match can spark a flame, start a fire inside my veins. Somehow with you I don't feel alone. You'll always be my home, my heart. I'll be with you wherever you are. My home, my heart. I feel you with me when the world's apart. You'll always be my home. You accept me for my flaws, you give me everything and more. Even in my darkest nights, I know you're there right by my side. Somehow with you, I don't feel alone. You'll always be my home.
mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte. Te vejo, não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara. Meu amor, você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte de cara. Faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor.
Você me dá sorte na vida.
Te vejo, não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara. Meu amor, você me dá sorte,
meu amor. Você me dá sorte,
meu amor.
Você me dá sorte de cara.
Remember me at night. Love has
Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado. E eu entendo, as suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. E eu te dar eternidade.